Antes de efetivamente entrarmos na nossa aula, gostaria de orar com vocês, colocar diante do Senhor o nosso tempo aqui. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por essa manhã que o Senhor nos concede, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre esse trecho tão importante da sua palavra, o Pentateuco. Que o teu Espírito, ó Pai, ilumine o nosso entendimento. Concede-nos, ó Deus, a tua graça e que essas verdades da parte do Senhor possam nos encorajar à fidelidade, ao entendimento da sua palavra, um compromisso maior com a aliança que o Senhor nos inseriu. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Antes de entrarmos no conteúdo dessa aula, teve uma dúvida na aula passada que não foi respondida durante a aula, que foi a respeito do Levirato. O Boroto perguntou se o Levirato era um exemplo de lei que entrava naquele critério de códigos anteriores que Moisés teria utilizado na composição do Pentateuco. Bom, vamos lá. Em Gênesis 38, 8, nós temos o episódio de Judá e Tamar, em que, diante daquele cenário de falecimento do irmão, Judá diz a Onã: toma a mulher de teu irmão, cumpre para com ela o dever de um irmão de seu marido e dá sucessão a teu irmão. Levirato é uma palavra que basicamente quer dizer cunhado. E a lei do cunhado era que, se o seu irmão morreu sem descendência, você teria a responsabilidade de assumir a esposa dele, dar a ela descendência, e aquele filho seria tomado como filho do seu irmão, de modo que o nome dele permanecesse vivo através da descendência. Isso é anterior a Moisés, isso é anterior à lei mosaica. Em Deuteronômio 25, 5, você tem a normatização disso. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Então, por aqui você tem a questão de proteger essa mulher agora viúva e desamparada, de proteger também o patrimônio, dar herdeiros e tudo, enfim, que tangencia esses aspectos. Então, objetivamente, sim, o Levirato ele faz parte de um conjunto de leis que já existia anterior à lei mosaica. Nós não temos como saber quantas leis existiam e o propósito delas. No entanto, em Gênesis 26, 2 a 5, quando o Senhor aparece a Isaac, no versículo 5 ele diz a respeito de Abraão: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Olha que curioso, todos esses termos empregados aqui são termos que no Pentateuco e fora dele serão utilizados para descrever a lei mosaica. No entanto, elas estão aqui sendo descritas para apresentar um código legal que Abraão tinha acesso, que Deus olhava para aquilo e dizia que a obediência de Abraão àquelas leis era submissão a ele, mas que não era lei mosaica. Onde isso estava, qual era o conteúdo dessa lei? Moisés teve acesso à totalidade disso quando recebeu, por exemplo, os toledotes, que falamos na semana passada? Não sabemos. Mas o fato é que Deus diz que Abraão obedeceu a minha Torá, né, as minhas leis. Então, objetivamente, o Levirato ele é um exemplo de lei anterior à lei mosaica, de conteúdo de revelação anterior à lei mosaica, que ditava o caminho do povo de Deus, orientava a respeito do caráter santo do Criador. Lembro, pessoal, que nós temos o formulário, para quem tiver dúvidas que não consegui colocar na sala. Se alguém não recebeu o material na semana passada, quer pegar, tem algumas folhinhas aqui ainda. Se puder depois no intervalo, passa aqui para trás, por gentileza. Se não, também tem no online. Já está lá digital, toda semana eu vou colocar o respectivo da semana. Ok? Isso dito, pessoal, hoje nossa aula versa sobre as ênfases teológicas existentes no Pentateuco, efetivamente sobre a teologia do Pentateuco. Como nós estamos falando de uma porção muito grande das Escrituras, existe um amplo conjunto de ênfases teológicas que estão presentes nessa obra. No entanto, existem algumas que ressaltam e que vale a pena efetivamente nos debruçarmos com uma atenção especial para a compreensão do todo. Se você não esteve aqui no domingo passado, não deixe de assistir a gravação da aula passada. Essas duas primeiras aulas, elas fornecem a base para quando nós entrarmos efetivamente em Gênesis, Êxodo, Levítico. Semana passada nós falamos de composição, autoria, propósito do Pentateuco. É muito importante que você saiba essas coisas, ok? Herbert Wolff diz o seguinte: quase desde o início até o fim, o Pentateuco contém uma rica reserva de verdades teológicas, abordando praticamente todas as principais áreas da teologia. O que isso significa dizer? Significa dizer que o Pentateuco demonstra com clareza uma teologia própria a respeito de quem Deus é, seu caráter, seus atributos. O Pentateuco demonstra com clareza a organização do povo de Deus, o que seria, para aquela época, um tipo de eclesiologia. O Pentateuco possui uma dinâmica apontando para o fim de todas as coisas, uma escatologia. Ele tem com muita clareza a ação do Espírito no meio do povo, uma pneumatologia. Ele apresenta, como nós exploraremos no final dessa aula, uma cristologia. Enfim, as diversas áreas da teologia se veem representadas nessa porção tão importante da Escritura. Quais são as ênfases teológicas que nós veremos então hoje? Em primeiro lugar, a mensagem central do Pentateuco. Em segundo lugar, sobre Yahvé, o Deus da promessa. Terceiro, sobre as alianças, a administração da promessa. Quarto, a lei, a vida na promessa. E por fim, a vinda do rei, o objeto, o mediador da promessa. Primeiro ponto, então, o mitê. Existe uma mensagem central no Pentateuco? Mitê é uma expressão alemã que significa basicamente o centro e é utilizada na teologia para apontar aquilo que seria o centro, o eixo teológico. Especialmente do Antigo Testamento, mas do Novo também. Você tem diversas discussões sobre isso. Em primeiro lugar, existe ou não existe um centro teológico em torno do Pentateuco, em torno da teologia do Antigo Testamento? Mas essa é a grande discussão, o grande assunto. Seelhammer diz: o problema persistente que confronta a maioria das teologias bíblicas evangélicas é a falta de sucesso em identificar a mensagem central do Pentateuco e do Antigo Testamento como um todo. Por mais que o desafio seja grande, por mais que o debate ferva, entendo que seja absolutamente importante refletirmos a ação de Deus na inspiração do texto, chamando a atenção para alguns elementos essenciais. Meus irmãos, especialmente o pessoal que está no fundo, nós temos ainda aqui 5, 6, 7, 8 lugares na frente, temos ainda um bocado por aqui, ali no meio também, então pode dizer para o pessoal que é só não ter vergonha de andar que acha o lugar. Tá joia? Então vamos lá. Assumindo então que exista um centro tanto para o Pentateuco como para a teologia do Antigo Testamento, qual é esse centro que vai definir essas ênfases teológicas? Diferentes propostas aqui não são todas, não é exaustivo, mas, por exemplo, o domínio da humanidade, quando Deus fala em Gênesis 1, 26 a 28, esses seres criados por Deus como mediadores, governando a criação. Reino, pacto e mediador, Van Groningen trabalha com essas três ideias, pegando aquela ilustração do cordão de três dobras que não se rompe com facilidade, e trabalha que esses três elementos são o centro da teologia. Relacionamento pelo pacto, Walter Eichrode trabalha a dinâmica de que a administração do pacto entre Deus e o povo seria o centro da teologia. Temos lugares ainda aqui, pessoal, pela frente. Eu faço pergunta para quem senta aqui. Mas pode chegar. Domínio e dinastia, Stephen Dempster, novamente relativamente parecido com Mary, mas com foco na monarquia, no, no, na questão real do progresso do reino de Deus. O concerto do Sinai, não é dos sinais, não, o concerto do Sinai. Dambre trabalha, ou seja, a aliança, o pacto sinaítico com uma grande ênfase. A vida pela fé, Seelhammer demonstra que o Pentateuco não começa com "no princípio era lei", né, mas efetivamente decorrendo sobre a criação, a humanidade, o conhecimento de Deus, a necessidade de se confiar em Deus. Walter Kaiser e Gerhardus Voss, Desmond Alexander trabalham o conceito de promessa como a ênfase do Pentateuco e da teologia do Antigo Testamento. Essas duas últimas propostas, trabalhadas em conjunto, entendo ser uma direção bastante apropriada para a teologia do Antigo Testamento, e a partir disso proponho como centro, como mitê para o Pentateuco, a fé na promessa de Yahvé. Por trás desses elementos, nós temos, em primeiro lugar, num livro que normalmente se enfatiza a lei, a ênfase não recai sobre ela, mas sim sobre a fé. Em segundo lugar, a promessa. E por trás disso você tem profecia, você tem pacto, você tem narrativas de confiança a Deus, uma série de elementos. No singular, porque ainda que existam pactos e promessas, eu estou falando de uma promessa específica. Yahvé, com o nome santo de Deus trabalhando dentro de uma dinâmica pactual. Como que nós vemos, então, o desenvolvimento desse mitê, desse centro, dentro da teologia do Antigo Testamento, com foco em especial no Pentateuco? Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Na situação das maldições que o Senhor apresenta em decorrência da queda, o Senhor, uma dessas maldições, Deus proclama contra a serpente, e ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, e em desdobramento do fato acontecido em Gênesis 3:15, a realidade da igreja hoje é a expressão do conflito iniciado no Éden entre a descendência da serpente e o descendente da mulher no singular. Entre a movimentação universal contrária ao descendente da mulher e o descendente da mulher que, por fim, fere a cabeça da serpente, dessa forma reverte os efeitos da maldição. Como essa reversão acontece? Em primeiro lugar, através da manutenção da vida. Quando no dilúvio a vida no mundo é colocada debaixo de juízo, Deus estabelece uma aliança, e nós vamos explorar um pouco mais sobre o conceito da aliança com Noé. Em segundo lugar, a formação do povo. O descendente abençoador com Abraão, as bênçãos da fidelidade, proteção e prosperidade para o povo de Israel, a conquista da terra prometida e o rei libertador, que eu não vou colocar uma referência aqui, porque nós vamos dedicar um bloco inteiro da aula para poder falar sobre isso. Por trás de tudo isso aqui, gente, a aula que vem nós vamos explorar bem a questão de Gênesis, mas o tempo inteiro, a semente sobre ataque, o tempo inteiro, a semente sendo preservada, o tempo inteiro, a semente sendo direcionada como propósito para a formação do povo, que abençoa as nações, que efetivamente mergulha o povo na esfera da fidelidade de Yahvé, do pacto, da aliança, e cuja desobediência de Israel ao pacto os tira da terra, os tira da esfera da bênção e proteção de Deus, mais diante da promessa de que essa semente vai efetivamente operar uma libertação final, e essas intenções de Deus declaradas desde Gênesis 3:15 seriam vistas por toda a terra. Se esse é o centro do Pentateuco, o centro da teologia do Antigo Testamento, a fé na promessa de Deus, convém então observarmos quem é esse Deus. Como o Pentateuco, de forma, obviamente, no tempo que temos mais estrita, trabalha o conceito de Yahvé, aquele que promete, aquele que faz efetivamente as promessas ao povo. Assim que entramos no Pentateuco, abrimos a porta do Pentateuco, nos deparamos com essa informação: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Existe um debate se essa primeira seção ela já é efetivamente a narrativa ou se ela é um título do Pentateuco. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí começa a narrativa da criação. A terra era sem forma e vazia, até desenvolver todo o relato da criação. Normalmente, quem vai por essa direção entende, por exemplo, quando Isaías fala de que Deus não criou a terra para ser inabitada, sujeita ao caos, mas sim com um propósito definido. Mas Gênesis apresenta Deus como criador. Diante daquela realidade, da realidade que aqueles indivíduos viviam, mergulhados em cosmogonias, mitologias de criação, oriundas especialmente do Egito, mas também dos povos cananeus, que atribuíam a criação do mundo a elementos profundamente caóticos, ao conflito entre deuses, à escravidão da humanidade. Gênesis começa dizendo que Deus criou o mundo simplesmente porque ele criou. Não aconteceu por acaso, não foi simplesmente uma consequência de um ato anterior de Deus, não. Ele criou o mundo porque ele quis criar o mundo. E ao criar céus e terra, efetivamente, o Pentateuco introduz essa obra, já deixando claro que o que se encontra nos céus, o que se encontra na terra, não é Deus, porque eles foram criados por Deus. O decorrer da narrativa, toda a segurança cultural e teológica que os povos do Antigo Oriente Médio teriam em torno das suas divindades é colocada à prova à medida que tudo aquilo que seria tido como um Deus é tido como elemento da criação aqui de Elohim, ainda não utilizando o termo Yahvé. Não somente ele é o criador de todas as coisas, o criador da humanidade, aquele que é soberano sobre o mundo criado, como ele é o Deus único. Novamente, a condenação em torno do politeísmo, do paganismo preponderante naquele cenário. Deuteronômio 6, 4 e 5, o Shemá: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Aquilo que, na realidade, pós-Éden passa a ser perdido, desculpa, pós-dilúvio passa a ser perdido, a realidade da compreensão de Deus como um Deus único é resgatado no pacto com Moisés como norma para o povo. Ouça, ó Israel. E por trás do chamado de ouça, o imperativo na língua hebraica é obedeça. Obedeça, porque o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Esse texto é a base, a revelação principal em torno do monoteísmo da existência de um único Deus. O fato do Senhor ser o único Senhor, e isso enfatiza tanto esse elemento de singularidade, como esse elemento de preeminência. Você não encontrará Senhor em outro lugar. Obedeça isso, porque se colocar debaixo de qualquer outro Senhor é estar em oposição àquele que é o único Senhor. Por isso, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse Deus único, ele se revela. Êxodo capítulo 6, versículos 2 a 3, a palavra de Deus nos diz: disse Deus ainda a Moisés: eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahvé, não me revelei a eles. Eu quis colocar, sem estar traduzido ali, justamente para vocês perceberem o jogo de palavras. Se você ler as narrativas dos patriarcas, de modo geral, eles vão se referir a Deus através de El, Elohim, ou construções a partir de El, como El Shaddai. No entanto, você identifica os patriarcas utilizando o nome Yahvé também. E aí isso gera um debate. Algumas pessoas vão colocar dentro da conversa que nós tivemos na aula passada, justamente como fontes diferentes. Olha, está vendo? Essa fonte aqui disse que os patriarcas não conheciam Yahvé, mas essa fonte aqui coloca os patriarcas falando Yahvé. Efetivamente, a razão para isso é, sobretudo, composicional. Nós trabalhamos que, quando o Pentateuco utiliza Elohim, ele tem uma razão teológica de universalidade por trás dessa expressão. E quando ela utiliza Yahvé, ela tem uma razão teológica por trás da ênfase pactual. Além disso, é possível que a revelação de Deus a Moisés não seja simplesmente a revelação de um nome, mas a mudança de uma experiência em relação a esse nome. O termo no hebraico para conhecer, ele não tem simplesmente uma noção cognitiva, ter informações a respeito de, mas ele tem uma noção de relacionamento, eventualmente até sexual. Não conhecer o nome como tal implica não estar envolvido numa dinâmica com Yahvé, tal como vocês estarão a partir daqui. Ele se revela. Pois não, Fernando? É o Todo-Poderoso. Deus Poderoso. Seria isso. Yahvé também, gente, a gente está usando a expressão aqui, mas a gente não tem 100% de certeza, tá? Que essa é a tradução do nome, porque o nome santo de Deus, ele se perdeu, né? O significado específico, pelo excesso de piedade. O pessoal ficou com tanto medo de pronunciar o nome que agora já era. Mas Iá dá para saber que é, né? Você tem palavra, a contração do nome de Deus para Iá. É bastante provável que seja Yahvé. E Jeová, basicamente, é o Tetragrammaton, YHWH, com as vogais de Adonai. E aí vira Jeová. Jeová vira Jeová. Então seria isso. Então Jeová já é uma tentativa de não falar o nome santo de Deus, quando o cara lê-se. Ele também é o Redentor. No hebraico você tem a expressão Gaal, que significa redimir, resgatar, libertar, vingar. Ela aparece com frequência no Pentateuco, por exemplo, em Levítico, a terra poderia ser resgatada em caso de pobreza. Você ficou pobre, você precisou vender sua terra, você se sujeitou a uma opressão. Mas alguém resgata essa terra. Ou mesmo você consegue condições de resgatar essa terra que foi perdida por esse cenário de empobrecimento. Ainda em Levítico 25. Uma das formas de resolver a pobreza era se tornar escravo de alguém. Então, o SPC de antigamente era trabalhar na lavoura. Então, você ficou devendo, você se vende como escravo, você paga a dívida com o seu trabalho. Essa é a dinâmica do mundo antigo. A teologia do Pentateuco, pessoal, é sempre reparação. Tá bom? Sempre reparação. Você matou, você morre. Você roubou, você paga. Você não pode pagar, você trabalha. Sabe uma coisa que a gente não percebe? Não tem cadeia. Não tem cadeia no Pentateuco. Você pagou, você fez errado, você resolve o problema que você arrumou. Não tem cadeia. Não tem dívida pública para pagar a vida do criminoso. Né? Você tem que resolver. Isso é interessante, né? Na teocracia de Israel não tem cadeia. Você resolve o problema que você arrumou. Nem que seja pagando com sua vida. Números 35, 19. O resgatado seria alguém que faria vingança contra um homicida. Então, não somente o resgatador é alguém que paga o preço para reaver algo que foi perdido, mas a mesma palavra, que o mesmo verbo utilizado para redimir e resgatar é utilizado para vingar. Uma das formas de justiça em Israel era dar ao direito de alguém que teve a vida de um parente ceifada por um homicida, de caçar esse camarada. E ele não estaria ilegalmente, ele não seria ilegal a morte desse indivíduo se ele fizesse isso de fora de alguma das cidades de refúgio. Agora, se o homicida estivesse numa cidade de refúgio, ele não poderia ser morto. Mas esse indivíduo que vinga, esse indivíduo que faz justiça, ele também é entendido por Gaal, ele efetivamente está operando redenção, ele está agindo como um redentor. Dessa forma, redenção tem ligação com a compra da liberdade e vingança contra a opressão. No Pentateuco, redenção é atrelada à libertação da escravidão em relação ao povo de Deus. Deus redimiu o povo da escravidão, eles estavam como aquele empobrecido, sem posse da terra, debaixo da opressão dos egípcios. Deus os resgata. Sim, é doloso no caso, né? Doloso, né? Se ele teve a intenção, isso poderia ter uma dinâmica diferenciada. Isso. Deus redimiu então o povo da escravidão. Deus os redimiu da terra da escravidão. Então veja, tanto o indivíduo é tirado da escravidão, como da terra em que ele foi condicionado a viver, Deus o resgata dali. A redenção é apresentada como um cumprimento de promessas aos patriarcas. Deuteronômio 7:8 é um texto muito belo da Escritura que demonstra que Deus resgatou porque ele quis. Não foi porque ele estava carente, porque ele queria um amigo, porque ele queria um povo para obedecê-lo, não. Ele fez isso porque ele quis. A redenção no Pentateuco torna-se um tipo para os atos redentores de Deus, especialmente nos livros proféticos. Isaías, dentro dessa perícope, 41:14 a 63:16, usa 13 vezes o termo redenção e aqui aplicada ao Messias muitas vezes. Em 63:4, Isaías nos diz: porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da redenção havia chegado. Esse texto é aquele bem forte que nós tivemos a oportunidade de estudar no curso de Salmos, relacionado ao Salmo 58, do Messias voltando da guerra com as vestes sujas de sangue, tendo derrotado sozinho todos os seus inimigos. É aquela cena, eu brinquei que era daquele filme que o indivíduo chega sujo de sangue e fala: aconteceu alguma coisa? E ele diz: fique tranquilo, o sangue não é meu. Né? Então, E gente, um parêntese aqui. Né? No domingo passado, o Fernando pregava sobre como nós enfatizamos o amor de Deus e ignoramos a justiça divina. Eu estou para fazer essa pesquisa, vai dar trabalho. Mas de relacionar o conteúdo de todas as profecias diretas ou indiretas em relação ao Messias. Do que eu conheço de Antigo Testamento, minha impressão particular é que as profecias em torno do Messias, como o libertador prometido que estabelece o reino de Deus e julga os seus inimigos, são muito superiores ao servo sofredor que morre pelos pecados do povo. Ou seja, aquilo que se fala a respeito da segunda vinda é ainda mais abrangente do que aquilo que se fala a respeito da primeira vinda do Messias. É por esse pano de fundo que os autores do Novo Testamento vão entender redenção. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, comprados, resgatados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Yahvé nos resgatou dessa condição, pagando a nossa miséria com o sangue de Jesus. Hebreus 9:12 nos diz que não foi por meio de bodes e sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue que ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, na teologia do Pentateuco, alguém era vingado contra um crime. Na teologia do Pentateuco, o pobre era resgatado da sua pobreza. Na teologia do Pentateuco, o escravo era resgatado da escravidão. O povo era resgatado do Egito. E todas essas coisas estão apontando para a realidade em que o próprio Deus, Yahvé, o libertador da promessa, se move em direção a cada um de nós na intenção de nos resgatar, na intenção de nos comprar, de nos livrar e de nos vingar. Em última instância, o Messias que nos liberta da pobreza e miséria é o mesmo Messias que vinga a causa da nossa miséria. Ele é o vingador, ele é o libertador, é a mesma palavra, ele é o resgatador. Essas promessas, esse Deus administrando toda essa realidade, o fará através de alianças. As alianças de Deus, o pacto, será aquilo que vai administrar a relação de Deus com o povo. Isso aqui. Ó. O verbo gaal, redimir, resgatar, libertar, vingar. Na teologia do Pentateuco é utilizado por vingador de sangue, aquele que faz redenção vingando, e é utilizado para aquele que resgata alguém do cenário de pobreza, opressão, escravidão. A As alianças, então, no Pentateuco, a administração da promessa, nós não vamos explorar todas as alianças da Bíblia, mas sim as alianças do Pentateuco. Na foto ali você tem o tratado de Kadesh, que narra um tratado de paz por parte do Egito. É provavelmente o primeiro tratado de paz que existe encontrado até o momento e num período bastante importante para nos mostrar como esses tratados eram organizados naquela sociedade, entre o Egito e os hititas, ali no caso. O que é uma aliança, pessoal? O termo bíblico para aliança é berit, tratado, acordo, aliança, pacto. A demonstração de um berit, de uma aliança, dentro do Pentateuco, segue majoritariamente a estrutura dos tratados, tal como aquele que estava na foto anterior, dos tratados de suzerania e de vassalagem presente no meio dos hititas. Esses tratados eles possuíam seis elementos. Em primeiro lugar, um título. E nesse título estariam presentes ali as partes envolvidas. É Yahvé e Abraão, por exemplo. Pacto que vai acontecer entre eles. Um prólogo histórico. Então pega, por exemplo, os textos de Deuteronômio. Eu sou o Senhor que o tirei da casa da servidão, que libertei vocês de lá, que conduzi vocês pelo deserto com sinais, com maravilhas. Um prólogo histórico. Estipulações, exigências do pacto. Então, Israel, você vai ensinar os seus filhos a guardar essa lei, e a lei é tal, 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 tal. Vocês precisam obedecer essa lei e viver... Enfim, as exigências, as estipulações do pacto. Cláusulas que demandam exigência e preservação. Essa lei vai ser guardada em tal lugar, você vai repeti-la para o povo de tanto e tanto tempo, de tal e de tal jeito. Uma lista de deuses e testemunhas. Então, quem são as divindades? Novamente, nós não estamos falando somente dos tratados que acontecem dentro do Pentateuco, mas no geral. Então, eu, o Senhor, pá, tomo como testemunha, eventualmente, não somente Deus, mas os céus e a terra, o mundo criado, é tomado como testemunha. E seguida de bênçãos e maldições. Se você for fiel a essa aliança, eu, Senhor, vou te livrar dos seus inimigos, suas mulheres serão férteis, o seu campo será abençoado, vocês vão conquistar a terra, e maldições. Se vocês não forem fiéis, vocês vão ser conquistados, vão para uma terra que vocês não conhecem, o campo de vocês não vai produzir o trigo, enfim, maldições. Bênçãos e maldições. Na esfera entre seres humanos, isso aqui acontecia da seguinte forma. Eu sou um grande rei. Você é um povo menor do que eu. Tem duas formas de a gente resolver essa situação. Eu quero a tua terra. Eu posso chegar e te atacar, e te dominar. Eu muito provavelmente vou ganhar. Mas vai dar trabalho, eu vou perder gente, eu vou gastar dinheiro. Mas eu posso chegar para você e falar para você o seguinte. Minha turma está ali. Quer ser meu vassalo? Uma vez que você se torne meu vassalo, você está envolvido numa aliança, você está envolvido numa aliança comigo. Se você for um vassalo fiel, eu te abençoo, eu te protejo, eu luto as suas guerras. Se você for um vassalo infiel, eu te destruo, eu fortaleço teus inimigos. Num tratado de suzerania, de vassalagem, o suzerano se apresenta como aquele que protege, liberta e conduz. E o vassalo se apresenta como aquele que obedece às estipulações do suzerano e vive em fidelidade pactual com ele, desfrutando das bênçãos decorrentes desse pacto, dessa aliança. Então, quais são as alianças que nós observamos dentro do Pentateuco? E eu gostaria que vocês tentassem fazer o esforço de perceber se tem ou não esse tipo de coisa. Tá bom? Uma discussão, existe uma aliança com Adão? Gênesis 1:28 nos diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. No primeiro momento, nós temos uma fotografia da ação de Deus com Adão, o envolvendo em uma esfera de responsabilidade, de ordem. Existe algo que você precisa fazer, que você precisa obedecer. Esse algo, multiplicar, encher a terra, subjugar. Exercer o papel de um regente sobre a criação. Capítulo 2, 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 15 a 17, novamente é enfatizado a responsabilidade do ser humano como regente da criação em cultivar e cuidar, em administrar aquele jardim. Mas não somente isso, é colocado diante do homem o risco da maldição. Você não é só algo que você deve fazer, mas algo que você não deve fazer: comer desse fruto. Se você fizer isso, você vai sair da esfera em que você desfruta dessas bênçãos e você vai entrar numa esfera em que certamente você morrerá. Quando nós olhamos para o que tem em Gênesis da relação entre Deus e os primeiros pais, nós não encontramos todos os elementos existentes num tratado de suzerania. Existem uma série de elementos que não estão presentes lá. E por essa razão, alguns teólogos, uma parte daqueles que lidam com essa temática, entendem que não existem elementos suficientes no Pentateuco para dizer que Deus tinha uma aliança com Adão. No entanto, a relação de Deus com Adão possui algumas características dos tratados de suzerania. Bênção e maldição, a estipulação de governo sobre a criação, a criação dos seres humanos tomando como testemunha, e aqui já numa perspectiva cristã, as pessoas da Trindade. Então, há alguns elementos que caracterizam uma aliança. Mas para efetivamente fechar isso, a gente precisa ir além do Pentateuco. E um pouco além do Pentateuco, e depois além do texto de Gênesis 1 e 2, e entrar um pouco no texto de Oséias. Oséias tem uma descrição bastante interessante da atitude do povo em submissão à aliança mosaica. Em Oséias 6, 7, ele diz: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles foram infiéis a mim. Olha que curioso. Ainda que o texto de Gênesis não explore com muita clareza o conceito de aliança, Oséias dá a entender que a violação do pacto por parte do povo é associado, como de forma comparativa, à violação do pacto por parte de Adão. Algumas traduções colocam: em Adão eles foram infiéis, na cidade de Adão. Isso não está no texto hebraico, não tem cidade de Adão nenhuma no texto hebraico, isso é cabeça do tradutor. Como Adão. Algumas traduções, isso não está errado, em Adão. Eles transgrediram a aliança, como em Adão eles foram infiéis a mim. Como Adão, eu entendo que é uma tradução melhor. Além disso, como nós podemos avançar nesse entendimento de uma aliança com Adão? A partir de Adão, a maldade no mundo é apresentada como fluindo de forma progressiva. Você tem o assassinato de Abel por parte de Caim, o progresso dos descendentes de Caim multiplicando a iniquidade na terra, a descendência de Sete, o nome do Senhor começando a ser invocado, a mistura entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim colocando em risco a promessa da semente. A preservação de uma família descendente de Sete na arca e o juízo impetrado contra o restante da humanidade. O que é a aliança edênica? Em primeiro lugar, o texto de Gênesis 1 e 2, como nós falamos, não possui todos os elementos do Tratado de Suzerania do Antigo Oriente Médio. Mas é possível observar testemunhas, estipulações, bênçãos, maldições, e é notório que os efeitos práticos demonstram uma aliança, com Adão agindo como representante pactual da humanidade e as maldições impetradas diante da sua violação. Um elemento também que corrobora para isso é o fato de que as consequências daquele representante pactual se veem vistas nos seus descendentes. No curso de teologia sistemática, eu comentei para o pessoal que a bênção do Evangelho é que nós podemos mudar de representante pactual através de Cristo, o segundo Adão. Mas para entender mais sobre a aliança com Adão, depois do intervalo, vamos continuar falando da aliança com Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Deus fala com Noé: "Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos." Quando a gente olha para isso a primeira vez, parece que Deus está começando algo novo com Noé. Que ele chegou para Noé e vai fazer uma nova aliança com Noé. Noé, agora você e a sua família, a gente vai fazer uma aliança e essa aliança vai implicar que vocês vão entrar na arca. No entanto, a palavra utilizada no hebraico aqui para estabelecer a minha aliança, ela é bastante não usual. O termo no hebraico para fazer uma aliança não é nem fazer uma aliança, é cortar uma aliança. Então, sempre, na maior parte das vezes que você vê, Deus fez uma aliança, Deus cortou uma aliança. E isso já diz para você que violar uma aliança não é boa coisa. É corte. O corte tipifica, inclusive, os animais que eram cortados, apresentados como sacrifício e, eventualmente, como testemunha do que aconteceria com quem violasse a aliança. Então, normalmente, o verbo para fazer a aliança é krat. No entanto, aqui a construção é vahakmot, que não significa fazer efetivamente algo novo, senão a ideia de confirmar algo que já existia. Então, quando Deus está se voltando para Noé, ele não está simplesmente cortando uma aliança com ele. Ele está confirmando especificamente com esse núcleo familiar algo que já existia com as famílias da terra. Levítico 26, versículo 9, nos traduz efetivamente dessa forma, num contexto relativamente parecido. "Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco." Quais são os termos, então, da aliança que Deus está fazendo com Noé? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: "Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês: os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas." Olha que interessante. Isso aqui está reverberando o quê? O que Deus falou com Adão. Com, nessa confirmação, uma diferença. Assim como lhes dei, ou seja, naquilo que na aliança que vocês já se encontravam caracterizados, vocês tinham isso. Agora o churrasco está liberado. Está vendo? Versículos 8 a 11. "Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer, confirmar a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra." Então veja, um indicativo muito forte de que havia uma aliança entre Deus e Adão, entre a humanidade no Éden, é o fato de que com Noé, quando Deus efetivamente emprega o termo aliança, isso não é apresentado como uma novidade, mas a continuidade de algo que já existia, renovado e confirmado diante do povo. O sinal dessa aliança é o arco, efetivamente, que Deus vai colocar no céu. Só uma curiosidade aqui, gente. Em português, convencionou se chamar de arco-íris, né? Que não tem nenhum problema, você não precisa parar de chamar de arco-íris. Mas Íris é uma deusa egípcia, egípcia não grega, que passava pelos céus e deixava um rastro. Né? Em inglês você tem rainbow, né? Que é basicamente o raio da chuva. E na Bíblia é o raio, é o arco. Né? Então, de certa forma, a linguagem em português descaracteriza um pouco o termo da aliança, né? O sinal de Deus, não de Íris. Né? Mas não precisa mudar a sua forma de falar, você não está pecando por causa disso, não. É, né? Chega lá no céu, perdeu o galardão porque atribuiu para Íris o sinal da aliança, né? Vai ser cortado, né? Brincadeira. Sem terrorismo, gente. Vamos lá. Segunda aliança, terceira, na verdade, né? Ou segunda, se entender a de Noé como um desdobramento da primeira. Tem lugar aqui, gente. Você tem vergonha, não. Versículo 9: O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais e o quê? Cortou-os pelo meio. Olha o que você tem na aliança, o corte da aliança. E pôs as metades uma diante das outras, as aves, porém, não cortou pelo meio, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Muito obrigado, eu sempre esqueço disso. Pessoal, se você não assinou seu nome semana passada, coloca na lista. Aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. Normalmente, quando acaba, o pessoal escreve atrás, mas o pessoal parou de escrever. Então, isso é importante para definir cadeira, quantidade de coisa na sala, para o Fábio lá, tá joia? Ah, então a culpa foi de quem está no meio. Levanta a mão aí, que é brincadeira. Vai chegar aí, tá bom, gente? Tá, tem duas listas hoje. Então, essa daqui mantém nessa fileira, essa daqui mantém nessa. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Olha, essa aliança ela tem alguns elementos interessantes, porque Deus convoca Abrão para a aliança. Abrão monta o cenário para a aliança, mata os bichinhos, coloca tudo ali para todo o testamento, tudo que caracteriza a aliança. Mas Deus coloca ele para dormir. Fala para ele os termos da aliança. E passa sozinho no meio dos animais. Parece que ao fazer a aliança dessa forma, Deus está dizendo para Abrão: Isso aqui é comigo. É eu que vou fazer essa aliança se cumprir. Eu estou te envolvendo nisso. Mas não é você que vai realizar os termos dessa aliança. Eu vou fazer isso acontecer. E, gente, se de fato é assim, o texto dá a entender que é. Se essa aliança depende somente de Deus e não da fidelidade de Abraão, essa terra prometida nunca foi conquistada. Quando você lê Juízes, quando você lê Josué, a extensão de propriedade que Israel conquista nunca alcançou a dimensão geográfica da promessa para Abraão. Eles conquistaram uma parte e depois já bagunçou tudo. Isso aqui tem implicações escatológicas. Deixo-vos com a dúvida. É provável que, posso trazer com mais propriedade na próxima aula, mas é provável que as aves de rapina tenham relação com impureza. Entende? Por isso fica de fora do ritual. Mas posso responder com mais propriedade na próxima aula. Aliança mosaica ou sinaítica? É, só para não deixar tanto na dúvida, tá, gente? Eu entendo que essa dinâmica escatológica, primeiro, está apontando para o fato de que é o descendente de Abraão e não o próprio Abraão que conquista essa terra. A semente prometida é que efetivamente estabelece o reino de Deus a partir dessa realidade sobre toda a terra. Mas se você é jovem, outubro e novembro eu dou escatologia para os jovens. Então, quem sabe a gente não toca nisso. Se você é biologicamente jovem e não de coração, psicologicamente jovem, né? Se você está debaixo do ministério do Tutuí, frequenta o Connect, brincadeira, vamos lá. Aliança com Moisés. A aliança mosaica ou sinaítica apresenta um desenvolvimento progressivo das alianças anteriores, a partir da libertação da escravidão no Egito. A aliança mosaica é caracterizada pela intensificação da revelação divina. Aqui, a partir dessa realidade, tem muita revelação. Você tem o nome de Deus, as constantes teofanias, de Deus aparecendo de várias formas diferentes para o povo, os mandamentos dispostos com maior clareza, as instruções, o sacerdócio, o tabernáculo, a celebração da Páscoa e outras festas. Enfim, um grande desdobramento de ações. E uma aliança, pessoal, que ratifica a lei, mas que é baseada na graça de Deus. Porque o tempo inteiro a lei vem da movimentação graciosa de Deus, de escolher um povo, a começar por Abraão, de escolher um povo, de mover-se em libertá-lo, resgatá-lo daquela condição e lhe dar mandamentos. Mandamentos que têm como intenção, como veremos, não trazer um legalismo sobre aquele povo, senão inseri-los na administração da vida na terra prometida e apontar para a necessidade do resgatador. Deuteronômio 7, 7 a 8, o Senhor diz: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. A aliança mosaica, a eleição de Israel, é dada por causa do amor de Deus. É dada por causa da promessa, do juramento, e não pelo desejo de Deus de ver um monte de gente obedecendo uma tábua vazia, mas sim pessoas que desfrutem de vida inseridos no pacto, na aliança. Que lei é essa? A vida na promessa, a administração da vida na promessa. Como livro da lei, a observação, as instruções apresentam uma importante ênfase no Pentateuco. Guardar a lei, como vimos, era a contrapartida do vassalo dentro do tratado de suzerania. E aqueles envolvidos na aliança se encontravam debaixo dessa autoridade e ordenança. A lei, então, sistematiza a vida que está direcionada para a promessa. Aquele que não cumpre a lei, no contexto do Pentateuco, está dissociado das intenções da promessa. Está colocando o povo de Deus em risco. Está agindo contra a semente prometida e associando-se à descendência da serpente. O que que o livro da lei, então, nos mostra? Ele revela o caráter justo, santo de Deus, o alto padrão da santidade divina. A obediência à lei demonstrava a garantia de permanência na terra prometida. A desobediência implicava em perder o acesso à terra. Oferecia uma vida distinta dos demais povos, a qual os outros povos diriam: quem tem um Deus que nem o Deus de Israel? Quem vive que nem esse povo vive? Viabilizava saúde para a nação. Deuteronômio 23, por exemplo, fala sobre a necessidade de você fazer as suas necessidades fora do arraial, enterrando inclusive aquilo. Ainda outros diversos códigos que implicam em proteção da comunidade. Normatizava o culto Israel, toda a ação dos levitas, dos sacerdotes, do tabernáculo, da purificação, da preparação, enfim, tudo que dizia respeito ao culto. E organizava a sociedade civil. Então, como exemplo, o texto de Números, que já falamos um pouco aqui, sobre cidades de refúgio, vingador, como que você age em determinadas circunstâncias, como que a sociedade está organizada. Então, Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos uma matriz de assuntos muito amplos que são cobertos, desde questões de moralidade muito clara até questões que podem não ser tão claras assim para a gente. O que levou algumas pessoas a pensarem em tipos de lei? Normalmente, três tipos de lei: lei moral, lei civil e lei cerimonial. Lei moral, como aquela que demonstra a moralidade de Deus, o caráter de Deus. Lei civil, aquela que normatiza a vida em sociedade. Lei cerimonial, aquela que normatiza o culto, o sacerdócio. Normalmente, quem entende assim vai dizer o quê? Lei civil diz respeito à teocracia de Israel, não continua. Lei cerimonial apontava para Cristo, não continua. Lei moral, todos nós continuamos precisando obedecer. Embora isso seja muito didático, ajude a entender, você pega essa visão desse jeito, você consegue lidar com maior facilidade, eu acho que tem alguns perigos. Primeiro, toda a Torá é a lei de Deus. Não existe distinção entre tipos de lei no Pentateuco. Não vem com nota de rodapé. Faça tal coisa, nota de rodapé, lei moral. Ou seja, você assume o papel de dizer o que da lei de Deus é moral, civil ou cerimonial. O que da lei de Deus continua ou não continua por esse critério? Toda a Torá é lei moral, à medida que carrega princípios eternos que testificam do caráter de Deus. Será que não tem aspectos morais no sacerdócio e no culto? Será que não tem aspectos morais por trás das questões civis e sociais? Entendo que sim. Por essa razão, é perigosa a divisão tríplice da lei. No entanto, determinados aspectos práticos da lei foram de fato descontinuados na primeira vinda de Cristo. Ao lermos hoje o Antigo Testamento, a lei continua testemunhando a vontade e o caráter de Deus. Então, ao invés de olharmos para a lei, ah, isso aqui é civil, não me interessa. Isso aqui é cerimonial, não me interessa. Eu tenho que olhar para a lei de Deus como a lei de Deus e entender qual o princípio eterno que essa lei aponta. Qual a realidade efetivamente por trás que isso aponta e que tem implicação na minha vida? Será que, por exemplo, as leis que dizem respeito à saúde não demonstram um aspecto da moralidade divina, da preservação da comunidade e da minha responsabilidade em agir de forma a preservar o meu próximo? Isso não é moral? Algumas leis, por exemplo, três vezes no Pentateuco você tem o um mandamento para não cozer o cabrito no leite da mãe. Tem uma discussão sobre o que isso quer dizer. Algumas pessoas falam que é crueldade. Outras que era algum tipo de ritual idólatra. Um indivíduo fala que isso é uma linguagem poética contra o incesto. Efetivamente, o sentido é disputado, mas me parece que o aspecto moral dessa lei é a ação de Deus presente no Pentateuco de condenar veementemente a mistura entre vida e morte. Aquilo que é o primeiro contato que esse animal tem com a vida, mamar o leite da sua mãe, se torna um instrumento da sua morte. Você tem uma série de leis que proíbem mistura de vida e morte. Você não pode nem tocar num cadáver. Vida e morte é coisa séria. Aí a gente olha para isso e fala: isso aí é cerimonial, não diz respeito nada para mim. Toda a escritura é útil. Toda a escritura é útil para te ensinar, para te instruir, para te corrigir. Não cozer o cabrito no leite da sua mãe chama sim a sua atenção de que você é um servo do doador da vida. E de que, da mesma forma que um ato como esse seria hediondo diante de Deus, foi uma morte que te resgatou e que te garantiu a vida, a morte do seu Salvador. Doador da vida encara a realidade da morte. Então veja, a lei de Deus não é para ser rejeitada simplesmente como algo, ah, isso é do passado, está falando um monte de coisa aqui sobre cor de roupa, isso não quer dizer nada para mim, sobre como construir tabernáculo. Toda a lei é importante, porque toda a palavra de Deus é importante. O problema é que às vezes a gente é um pouquinho preguiçoso, a coisa não está mastigada ali e a gente não se interessa. E quando a gente não se interessa em conhecer a palavra de Deus, nós perdemos aspectos da palavra de Deus que, como a Bíblia nos diz, são úteis. Parte final da nossa aula, pessoal, e aquilo que eu gostaria que vocês saíssem daqui bem na cabeça. A grande ênfase do Pentateuco, a vinda do rei, o mediador da promessa, mediador e objeto da promessa que vem nos últimos dias. No geral, o Pentateuco está estruturado da seguinte forma. Narrativa, você tem um grande bloco de narrativa e, eventualmente, com pequenos blocos de narrativa no meio ou antes. Depois da narrativa, você tem uma poesia, um canto, alguém declamando alguma coisa, você tem uma estrutura poética. E depois você tem um epílogo, um comentário final a respeito daquilo que aconteceu. Então, o Pentateuco, ele, no geral, ele praticamente inteiro está organizado assim. O que foge disso são códigos de leis. Então, eventualmente, por exemplo, entre uma coisa e outra, você tem um código de lei aqui inserido. Tá bom? Alguns códigos legais que nós temos, que existem no Pentateuco, nós vamos explorar nas aulas específicas dentro de cada um dos blocos do Pentateuco, mas essa é a macroestrutura do livro. E eu não sei se isso já martelou na sua cabeça, mas o que eu falo bastante, continuo falando, a estrutura revela a teologia. Quando o autor bíblico estrutura o livro naquela mentalidade do Antigo Oriente, ele tem a intenção para aqueles leitores e ouvintes originais que estão mergulhados naquela cultura, de que quando lidarem com essa estrutura, seria como que uma série de setas apontando para aquilo que é a ênfase que quer se dar. A estrutura mostra para onde vai, para o que você tem que prestar atenção, qual é a intenção do autor dessa obra. Dentre essa macroestrutura, existem quatro blocos maiores. Você tem diversos blocos menores de narrativa, poesia e epílogo, mas existem quatro blocos maiores. E dentre esses quatro blocos maiores, três deles enfatizam a vinda do rei nos últimos dias. O primeiro desses blocos, Gênesis. Gênesis 4 a 48 é o bloco de narrativa. Seguida de Gênesis 49, 2 a 27, a poesia, e o epílogo no final de Gênesis. Gênesis 1 a 3, mesma estrutura, narrativa, poesia, epílogo. Êxodo 1 a 15, narrativa, 15, 1 a 18, poesia, logo em seguida, o epílogo. Números 11 a 24, narrativa, 23 a 24, poesia, 24 a 25, epílogo. Deuteronômio 1 a 11, narrativa, código de leis, Deuteronômio 32 a 33, poesia, e então o epílogo de Deuteronômio 34, que falamos rapidamente na primeira aula, mas vamos explorar mais em Deuteronômio sobre a expectativa messiânica em torno do profeta como Moisés, que ainda não veio. Todos esses blocos de informação, eles têm características em comum. Em primeiro lugar, uma figura central da narrativa, Jacó, Balaão, Moisés, que convoca uma audiência, chama o povo todo para ouvir o que vai ser dito. Proclama aquilo que vai acontecer, não em qualquer momento, mas proclama aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Registrado no mesmo gênero literário, a forma de construir o texto é muito parecida, a forma de fazer a poesia é muito parecida, com semelhanças léxicas, sintáticas e temáticas, então em comum, imagens de leão, por exemplo, como o leão de Judá, julgamento, de que essa figura que surge nos últimos dias, os povos o obedecem, de que a sua ação é caracterizada pela eternidade, o cetro não se apartará. Então, ao longo do Pentateuco, você tem quatro macroestruturas, dessas quatro, três delas, com uma ênfase a respeito de uma figura central proclamando sobre o que acontecerá nos últimos dias através de um indivíduo descendente de Judá, cujo domínio será sobre todo Israel, atingirá toda a terra, os povos lhe obedecerão e esse reino não vai ter fim. As setas do Pentateuco, as estruturas do Pentateuco apontam para isso, para uma estrutura focada no rei. A frase é essa, Beharit Hayamim, nos últimos dias. Eventualmente, algumas traduções, você tem o debate aqui, colocam nos dias vindouros, no futuro. Eu coloquei lá no Google Drive uma comparação de traduções, você pode olhar depois. Por que nos últimos dias é uma tradução melhor para isso daqui, como, por exemplo, Almeida Corrigida e Fiel, Bíblia King James, Revista Corrigida, enfim, diversas traduções colocam também. Porque isso aqui é uma linguagem dos profetas. Quando você lê Isaías, você lê Ezequiel, você lê Daniel, você tem com frequência a linguagem daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Não somente isso, mas essa é uma expressão que não é comum no Pentateuco, ela é rara, ela aparece só 4 vezes. Aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Então vamos lá, em Gênesis 49, 1. Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Então ele apresenta a bênção aos seus descendentes. E no versículo 10 ele diz: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. No primeiro bloco de narrativa, o povo é convocado, a atenção é colocada sobre Judá, e aquele que vem nos últimos dias, o cetro não se arreda de Judá, até que venha Siló, uma expressão de tradução incerta. Os que tentam traduzir colocam como aquele a quem é de direito, até que venha aquele que é o dono desse cetro, e a ele os povos obedecerão. Em Números 24, nós temos a profecia, os oráculos de Balaão. No versículo 14, ele diz: E agora eis que vou o meu povo, portanto vem, e eu te advertirei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. E Balaão vai apresentar toda a narrativa em torno daquilo que vai acontecer nos últimos dias envolvendo Israel. Alguns elementos de cumprimento ao longo da história e outros elementos que apontam para esse indivíduo, por exemplo, nos versículos 17 a 19. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe, o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes da cidade. Números 24, aquele que vem nos últimos dias, tal como em Gênesis, detém o cetro, ele governa, e ele destrói os seus inimigos. Então, novamente, aquilo que eu havia comentado da ênfase na segunda vinda e não tanto na primeira. Ele destrói os seus inimigos. Versículos 7 a 9, Balaão já havia interpolado: De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei exalçará mais do que a Gog. Esse Gog ali a gente não vai conseguir explorar hoje, mas é porque há uma possibilidade aqui de que Ezequiel esteja aplicando isso para Gog, na Batalha de Gog e Magog, quando ele faz referência ao conflito final ali da destruição de Gog. Você tem uma versão do Pentateuco, que não é o texto massorético, que traz essa variante. É possível, mas não é o tema aqui hoje. Mais do que a Gog, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem os despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te abençoarem. De onde está vindo isso aqui? Gênesis 12, a promessa. O Pentateuco está apontando que nos últimos dias, a promessa feita para Abraão é cumprida naquele indivíduo que é o leão que procede de Judá, que detém o cetro, que governa a partir de Israel, a quem as nações obedecem, a quem os seus inimigos são subjugados. Deuteronômio 31, 29 é dito, Moisés falando: Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então esse mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizeres mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. Moisés apresenta que, dentro da dinâmica dos últimos dias, o Pentateuco termina dizendo: Vocês não vão cumprir isso. A estrutura do Pentateuco está apontando que o povo não vai cumprir a lei. Que logo que Moisés morresse, eles descumpririam com a lei. E qual é a consequência de descumprir a lei? O cativeiro. A perda da terra. Lembra que eu defendi com vocês que o Pentateuco foi escrito por Moisés, que ele passou por edição, por compilação, e que no pós-exílio, diante das expectativas messiânicas, o foco no libertador, essas estruturas apontando para lá, uma ênfase maior se dá sobre isso. No final de Deuteronômio 33, Deus diz a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. Em Deuteronômio 32, Deus diz que o povo vai descumprir o Pentateuco. Descumprir a lei de Deus implica no exílio. No final de Deuteronômio, Judá é chamado de volta. Sabe o que é interessante? Que no contexto do cativeiro, o reino do norte, ele é destruído. Quem vai para o cativeiro é Judá, porções de Benjamim. O Pentateuco termina dizendo que nos últimos dias, Judá seria chamado. E Deus proveria auxílio contra os seus adversários. A promessa do princípio ao fim. Quando você entra na porta do Pentateuco, você se depara com Bereshit, no princípio. Palavra que rima, isso não é à toa, com Be'aharit, nos últimos dias. Ele te introduz um livro falando do princípio e monta uma estrutura falando do final. E essa estrutura que do princípio aponta para o final, demonstra e avança até a consumação a ser realizada nos últimos dias. A gente vai explorar na aula de Deuteronômio. Mas esse povo que descumpre o Pentateuco, que é levado para o cativeiro, que Judá é chamado, se depara com Deuteronômio 34, encontrando-se com o profeta como Moisés, profetizado em Deuteronômio 18, que não tinha chegado ainda nos dias em que o Pentateuco foi fechado, mas o Pentateuco encerra basicamente da seguinte forma. Você pensa o seguinte: esses indivíduos receberam esse Pentateuco, eles estão olhando para isso e eles estão dizendo: ele não veio. O que essa estrutura está dizendo aqui não aconteceu. E agora o texto está dizendo que Judá seria chamado de volta para o seu povo e a gente foi chamado de volta para o nosso povo. E agora ele termina o Pentateuco dizendo: nunca se levantou um profeta como Moisés. Vocês ainda precisam esperar esse Messias. Os olhos de vocês precisam se voltar para o Redentor. Os olhos de vocês precisam se levantar para aquele que efetivamente cumpre a aliança, o pacto, a promessa. Os olhos de vocês precisam se voltar para a semente prometida da aliança. Os olhos de vocês precisam se voltar para aquele que pisa a cabeça da serpente. Os olhos de vocês precisam se voltar para o vingador que vinga o sangue, a opressão, que o resgata da maldição e reverte os efeitos danosos que o representante pactual Adão nos inseriu. Os olhos de vocês precisam se voltar para aquele que não somente é capaz de ler e interpretar a Torá, mas aquele cuja Torá decorre do seu próprio caráter santo. Os olhos de vocês precisam se voltar para aquele para a quem todo esse sistema sacrificial, sacerdotes, leis, pureza apontam. Os olhos de vocês precisam se voltar para o descendente de Judá que vem nos últimos dias e que desde o princípio aponta para a nossa redenção. Nesse sentido, o Pentateuco é o livro da esperança. É um livro de escatologia para o povo de Deus. É o livro do Evangelho, da criação, da queda, da redenção, da consumação. E as esperanças escatológicas do Pentateuco se cumprem no Senhor Jesus. Aí você fica pensando quando Jesus fala: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Que ele estava aqui, ó. Estava vivendo tudo isso. Vamos orar? Em seguida, vou deixar aberto para algumas perguntas, me recupero para isso. Os dias chegaram, pessoal. Os últimos dias chegaram. O Novo Testamento entende que nós estamos nos últimos dias. Os dias chegaram. Isso é um alerta e um consolo. O descendente de Judá está perto. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos essa manhã pela imensa graça, poder, sabedoria que decorre da palavra do Senhor. Te agradecemos pela esperança escatológica que o Senhor nos concede, pela reversão da maldição, pela bondade e graça do Senhor. E clamamos, ó Deus, que essa esperança escatológica que temos já desde o princípio, possamos desfrutar e nos alegrar como Abraão em desfrutarmos daquilo que o Senhor nos tem inserido na esfera da nova aliança. Que não sejamos negligentes, como povo descrito no Pentateuco, mas que possamos celebrar a vinda do Rei e, como teus servos, teus vassalos e teus filhos, possamos te honrar e obedecer. Em nome do Senhor Jesus, amém.